Olá, minha gente, tudo bem? Estamos começando Vozes do SUS. E eu trouxe para esse diálogo aqui a nossa querida Irânia Ferreira Marques. Ela é do DGIP e faz parte da coordenação de participação e articulação com os movimentos sociais. É isso que está acontecendo aqui. Os movimentos sociais estão reunidos para discutir pontos da Política Nacional de Saúde do Campo, Floresta e das Águas. Irânia, que bom tê-la aqui no Vozes do SUS. Tudo bem?
Tudo bem. Obrigada pelo convite. É um prazer também estar participando do Vozes pelo SUS.
Então, o Vozes do SUS traz essa discussão hoje. Por quê? Porque essa oitava reunião discute pontos e estratégias da Política Nacional de Saúde dessas populações. Que estratégias são essas? O que é que os movimentos estão mexendo nessa política e o que é que isso é importante nessas possíveis mudanças, Irânia?
Então, a Política Nacional de Saúde Integral da População no Campo da Floresta e das Águas é uma política que existe desde 2011, é uma política do Sistema Único de Saúde e está dentro da política maior, que é a política de equidade em saúde, né? Traz o componente da equidade de atender as pessoas em situação de vulnerabilidade e as pessoas que têm seu modo de vida, né, e os seus saberes e tradição um pouco diferente da população geral. Então, essas pessoas, elas são atendidas pelas políticas de equidade. E nesse caso da Política Nacional de Saúde Integral da População do Campo da Floresta e das Águas, tem um olhar voltado para as populações e comunidades tradicionais que vivem nesses territórios.
Sim. E seus saberes e seus conhecimentos respeitados.
Exatamente. Por quê? Porque quando se pensa em políticas, programas e estratégias de saúde, se pensa olhando e verificando as evidências, né, os indicadores e toda a situação de saúde da população em geral. Mas isso só não basta. Você tem que ter um olhar também voltado para aquelas populações e comunidades que têm as suas organizações de território diferente, como população indígena, como os quilombola, como os extrativistas, né? Ou seja, como os pescadores e pescadoras, né? Principalmente pescadores e pescadoras artesanais, que têm um modo de vida e um modo de produção que também influencia do seu modo de viver.
Eu estava ouvindo hoje pela manhã, Irânia, durante o encontro desses povos, desses representantes, alguns dizendo que os movimentos e as organizações do campo, da floresta e das águas são também portas abertas do SUS. Como é isso?
O que a gente... Eles não são portas abertas do SUS, eles são a porta do SUS.
Ah.
Entendeu? Por quê? Porque assim, não dá para pensar políticas de saúde ou qualquer política pública sem primeiro considerar quem são essas pessoas. Quem são essas pessoas, onde elas vivem, né? Como é que elas... E essa relação de como vive vai determinar também, né, qual é o processo de saúde-doença dessas pessoas. Então, não dá para pensar a organização do Sistema Único de Saúde ou organização de qualquer política pública e principalmente da política de saúde sem levar em considerações, né, os determinantes sociais que atingem diretamente essas pessoas, nem e sem levar em consideração o seu modo de vida e o modo como é que elas veem esse processo de saúde-doença, né? Porque vai muito além só do remédio, ou seja, do medicamento. Tem que saber, os profissionais têm que conhecer como eles vivem, quais são os seus hábitos, né? Quais são o seu modo de produção. Por exemplo, a gente não pode pensar a forma como uma quebradora de coco, que ela vive numa situação de vida e de trabalho muito difícil, não dá para achar que a gente vai cuidar das mulheres, esse exemplo, né? Quebradeira de coco, como a gente cuida e organiza o serviço para as mulheres da cidade que trabalham na cidade. Então, não pode ser assim. A gente não pode pensar os homens que trabalham, né, na pesca artesanal, né? A gente não pode pensar que esses homens também vão chegar a ir a uma unidade de saúde no horário normal, porque é o horário que eles estão pescando. E essas pessoas têm necessidade de saúde. Então, essas necessidades, elas têm que ser vistas pelo Sistema Único de Saúde, pelos gestores, principalmente gestores trabalhadores, para pensar uma organização de serviço diferenciada. Por isso que eu falei que eles são portas de entrada, porque não dá para pensar qualquer tipo de organização de serviço para essas populações que vivem em situações, né, diferentes da cidade ou mesmo na periferia perto da cidade, igual. Então, cada uma tem a sua especificidade que precisa ser respeitada, né, na organização dos serviços de saúde.
Irânia Ferreira, que está conversando conosco, ela é da coordenadoria que trata dessas relações e da participação social com os movimentos sociais, e especificamente com o movimento social e o sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais e do campo, da floresta e das águas. Para a gente concluir esse papo, que caminho o Grupo da Terra toma agora? Ele percebe e aponta discussões, mas ele tem que vislumbrar a Conferência Nacional de Saúde, que é onde se define todas as políticas. Me fala desse caminho, daqui dessa reunião, até se chegar à Conferência Nacional de Saúde e redefinir políticas de saúde.
Então, eu poderia dizer que os movimentos sociais e esses organizados que fazem parte do Grupo da Terra, nós temos, assim, 24 movimentos sociais formalizados no Grupo da Terra. Dos 24, hoje nós temos 38, porque a gente está trabalhando hoje e escutando não só os titulares, como os representantes suplentes também. Por quê? Porque a gente está aí às portas da 18ª Conferência, como você falou, os movimentos são a porta, né, para a gente escutar as vozes do SUS, e as vozes do SUS são os usuários do SUS, é o cidadão brasileiro ou o cidadão que vem de qualquer lugar, né? Então, assim, a voz do SUS é a voz das populações. Então, para chegar na conferência, a gente tem que escutar. E hoje, como eu falei, esse movimento não é novo. O Grupo da Terra, ele existe desde 2005. Se existe uma política hoje de saúde integral para as populações do campo, da floresta e das águas, existe porque existe o Grupo da Terra. E o trabalho direto dos trabalhadores, dos gestores que fazem parte da política, como o Ministério da Saúde e suas secretarias, mas... e outros ministérios e outros órgãos, outras entidades vinculadas, como a Fiocruz, que é parceira, assim, de braços dados.
De primeira hora,
pode dizer. De primeira ordem, porque a Fiocruz, ela não só discuta, ela cria evidências que ratificam aquilo que os movimentos colocam como evidência, e que fica numa forma empírica. Então, a gente aqui na Fiocruz, a gente tem a oportunidade de criar uma evidência científica de que aquilo que a voz do SUS traz, que é a voz do cidadão, que de fato é aquilo que precisa ser feito. E é isso que as vozes têm que levar para as conferências, e todas as conferências realizadas de saúde, estaduais e municipais, desde 2005, ela é feita também por esses representantes dos movimentos sociais. E finalizando, o SUS é fruto da voz do SUS, que é a voz dos movimentos sociais e dos trabalhadores e trabalhadoras gestores que são comprometidos com a sociedade brasileira. É isso que eu posso falar, né? Porque eu posso dizer por mim, como trabalhadora, hoje aposentada e contribuindo com o Ministério da Saúde, a nossa volta é exatamente por isso, porque a gente acredita que a gente pode fazer um SUS mais forte e que escute realmente a voz do SUS, que é o povo brasileiro.
Por isso que nós estamos aqui com você, com Irânia Ferreira Marques, que é do DGIP, um departamento dessa gestão e dessa relação interfederativa e de participação social. Ela está cuidando nessa participação exatamente do Grupo da Terra, e que caminha para melhorar a política nacional de saúde dos povos do campo, floresta e das águas. Irânia, obrigado você aqui, viu? Felicidades.
Tá, eu que agradeço. A Voz do SUS veio para ampliar a voz do cidadão e do povo brasileiro. Eu que agradeço.
Vozes do SUS.